A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No informativo desta semana, os vereadores Vitor Roque Cavazzini e Luiz Antônio Gadini irão falar sobre os trabalhos na Câmara de Vereadores e demais assuntos de interesse da comunidade. Primeiramente, iremos falar com o vereador Vitor. Bom dia.
Bom dia, Sílvia. Bom dia, comunidade rondaltense. Com alegria que a gente volta a ocupar esse espaço e trazer notícias, informações sobre o nosso trabalho e sobre a caminhada da Câmara de Vereadores e do povo rondaltense. Primeiramente, eu quero um abraço a todos, com alegria. É assim que a gente consegue chegar na casa de cada um, pela rádio, mais fácil, né? Às vezes a gente não consegue visitar todos. Eu gostaria, assim, de lembrar que tivemos a Páscoa, a passagem, né? Do amor, do perdão, e o belo exemplo de Jesus que deu a vida por todos nós, e ele pediu tão pouco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para a gente ter uma relação boa entre os poderes, entre a comunidade, a gente tem que se respeitar e cada pouco um ajudar o outro para a gente ter uma vida melhor. E logo, logo, temos também o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, para a gente avaliar muito isso e ver qual é a importância de nós, seres humanos, no trabalho, na organização das famílias, da comunidade e na organização do mundo. Pelo trabalho que se constrói alimento, se constrói uma vida digna a todos. Então, que ele seja valorizado. E que cada governo não dê conta que tem que tirar os direitos dos trabalhadores. Nós temos que cultivar nossos direitos e cultivar nossos deveres também, como seres humanos. É para isso que a gente nasceu, para nos valorizarmos. Também temos na época das vacinas contra a gripe. Todos vão e aproveitam esse momento, é gratuito, não deixem de fazer suas vacinas, vão à clínica municipal, é um dever nosso cuidar da nossa saúde. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, não adianta nós cobrarmos dos outros depois. Vamos aproveitar este momento, o poder público faz a sua parte e nós, como moradores do nosso município, temos que fazer a nossa parte. Ir ao encontro das vacinações das crianças, dos jovens, dos idosos, né? E quando a gente não está bem, procurar o médico, procurar o seu ponto de referência. É assim que a gente faz uma sociedade cada vez mais e melhor e mais justa. Cobrar das administrações o nosso direito. Ir em busca da saúde, todos nós.
Vitor, e o andamento dos projetos na Câmara de Vereadores?
Silvia, nesse ano inúmeros projetos passaram aqui, foram votados. Quando algum médico tira a licença, vem o pedido para a gente autorizar o prefeito a contratar, por provas que eles elaboram, né? Aí já foge da nossa alçada. Não só médico, como professores, como agente de endemias também. Então esse é o nosso trabalho. Não deixar parar o trabalho da administração. Se às vezes as pessoas vão nos atendimentos e não tem médico, não é responsabilidade mais do vereador. Nós, vereadores, aprovamos, sim, a contratação. Quem escolhe, da maneira que escolhe, é a administração. Ou por prova, ou por apontamento, e isso já foge da nossa alçada. Então a comunidade tem que saber que nós nunca deixamos de fazer com que a comunidade tenha médico, tenha professores, tenha pessoas que vão visitar por epidemias que acontecem no nosso município e em outros municípios. E cabe a nós, como moradores, cuidar muito da nossa propriedade, questão de água parada, questão do mosquito da dengue, essa é uma referência que nós temos que ter da nossa propriedade, que não basta só o poder público, nós temos que fazer a nossa parte também.
Vitor, outro assunto é sobre as emendas parlamentares.
Com alegria, que eu quero que a comunidade fique sabendo, que a gente recebeu no ano 2018 R$100 mil para o CESAF, emendas dos deputados, R$200 mil para a saúde, que o prefeito gasta também, de fundo a fundo, então ele não precisa dar explicação para ninguém, ele gasta esse dinheiro que bem quiser. R$47 mil para o hospital, referência à saúde da mulher. Agora estamos recebendo, já recebemos uma parte da emenda de R$175 mil para a polícia militar, brigada militar e polícia civil. Da polícia civil já chegou, da brigada militar chega daqui a uns dias. Então, somando todas essas emendas, entre 2018 chegando agora, dá perto de R$500 mil que a gente conseguiu através do deputado Márcio Biolchi, que às vezes falam aí que é o Mauro Pereira. Mauro Pereira não fez nenhum voto em Ronda Alta. Ele era suplente do Márcio. O Márcio era secretário. Quem fazia as indicações era o Márcio. É o Márcio Biolchi. Então nós temos que ressaltar isso. Porque se não aparecer o nome dele, a gente fica constrangido de ir lá buscar mais dinheiro. E eu tenho um pedido junto a ele de mais R$500 mil para esse ano. vai colocar duas emendas para asfalto, e essa é a nossa meta, e buscar dinheiro para fazer mais e melhor para o povo de Ronda Alta. Porque se nós não fizer, na próxima gestão os outros vão fazer. E se nós fizer mais agora, na próxima gestão vai ser a melhor para quem está aí. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo, o nosso espaço e fazer cada vez mais e melhor para o nosso povo de Ronda Alta. Eu entrei na política em 2012, assumi em 2013. Mas eu acompanho a política de Ronda Alta desde que me conheço por gente. O João Manuel era criticado abertamente nas rádios. O Saúl, o Aurelino, o Osmar, o Dr. Luiz, o Fontana, abertamente por vereadores. E as pessoas parece que não se deram conta que essa administração da Câmara de Vereadores, ela tem uma linha de respeitar os outros. Nada levou Ronda Alta a lugar nenhum com brigas, com desavenças. Então, quando a gente pega o microfone na mão, a gente tem que trazer notícias boas para o povo de Ronda Alta. Ter uma linha de educação, de respeito. Porque se nós não respeitarmos o nosso adversário, o povo não vai se respeitar ali fora. Nós somos a referência. A nossa briga, nós temos que brigar cada vez mais para ter asfalto melhor na cidade, condições de vida melhor para a nossa comunidade. Briga não deu a camisa para ninguém, não deu vantagem a ninguém, a não ser quem usa o microfone. Então eu tenho essa linha, eu quero o bem do povo de Ronda Alta, por isso que eu vou atrás de emendas para a nossa comunidade. Quando eu não consigo arrumar carona, eu vou com o meu carro. Eu vejo pessoas indo a Brasília, eu fui com o meu dinheiro, a primeira viagem que foi em Brasília em 2016, eu fiquei 4 dias ainda, entre ida e volta, eu gastei R$690 do meu. Vou inúmeras vezes para Porto Alegre, deixo sementinha nas secretarias, e elas vêm, demora para vir, mas vêm. E quando vem a gente fica feliz, fica animado, e a gente tem que anunciar para a comunidade.
Vitor, e o financiamento para a pavimentação urbana?
Veio um projeto para a Câmara, né? A gente aprovou, fomos criticados por muitas pessoas aí, porque nós aprovamos o financiamento, mas nós aprovamos porque a única maneira de fazer alguma obra maior em Ronda Alta é com financiamento. Tudo bem, quem vai pagar esse financiamento é o próximo prefeito. Daí o próximo prefeito vai fazer outras obras também e vai continuar o asfaltamento. Agora começou a funcionar o britador. Espero que agora o britador, o financiamento do asfalto, vamos fazer inúmeras ruas. A gente conseguiu também, nessas idas para Porto Alegre, bastante cargas de petrisco, estão lá depositadas para fazer a Juvencio Rodrigues. Foi prometido o ano que passou, né? Mas esse ano acho que sai, para dar condições de vida melhor para aquele povo que mora lá também. Mas aonde vamos fazer o asfalto, eu peço rigor. Vamos fazer saneamento básico antes, canalização, para depois não ter que estar estourando o asfalto novo. Vamos pensar, vamos fazer projetado para 50 anos, 20 anos, não para fazer que amanhã temos que fazer de novo. Temos a rua Rio Branco aí que precisa de uma reforma urgente, melhorias de condições aí. Tem uns acessos que foram feitos com recursos próprios que tem que refazer para nós não perder o que foi feito. Então esses momentos de nós aproveitar e usarmos bem os recursos públicos. Aí quem vai para o bairro Esperança, temos o passeio para a gente fazer, para a chegada até a creche, até o atendimento da saúde, até a escola, e melhorar aquelas condições daquela comunidade, porque eles também pertencem à nossa comunidade, às nossas famílias de Ronda Alta. É assim que se faz. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, porque senão os próximos vêm e fazem, e daí nós perdemos o tempo.
E as estradas do interior, Vitor?
As estradas do interior estão sendo melhoradas agora, eu estou acompanhando. Passamos por momentos difíceis, né? Eu tenho uma relação até sobre isso, Silvia, boa com os secretários. O povo do interior nos liga, cai a ponte, a gente vai e fala com o secretário. Secretaria da Saúde, a gente tem um acesso bom. Secretaria da Educação. Ainda temos muito o que fazer pelo interior, muito. E eu peço sempre, falei com o secretário esses dias, aonde vamos fazer bem sarjeteado, não para a chuva de 20 milímetros, para aquela chuva maior, porque uma estrada bem feita é recurso público gasto uma vez só. Ah, mas temos que voltar daqui um mês lá, porque foi mal feito. Então vamos aproveitar os momentos que a gente tem, fazer bem feito para que as coisas andem cada vez mais e melhor para a nossa comunidade. E não só na safra, nós precisamos fazer estrada para sempre, porque todo mundo vem para a cidade todo dia, nós ocupamos todo dia com o leite, com o grão. A comunidade do interior ocupa a estrada todo dia, não só na safra.
Vitor, então o programa está se encaminhando para o final. Eu quero só que você fale também sobre a sua relação com o executivo e os secretários e os demais funcionários da prefeitura.
Eu tenho uma relação muito boa com os funcionários, com os secretários, com os vereadores, com a administração. O único problema, Silvia, se criou quando se usou o microfone no comício aí, onde se colocou o nome de vereadores, do Antão, do Fontana, do Vitor, com a tropa de sem vergonha. Então, essas coisas é que faz com que a gente corte a relação, às vezes, porque a gente precisa de explicação sobre isso. Se não estava indo tudo muito bem, aproveitando o nosso tempo, fazendo coisas por o nosso município de Rondalto. E a comunidade que está aí está ouvindo, então, o porquê que às vezes a gente não vai até o executivo. Relação a gente tem que ter de respeito sempre. E ocupar o microfone para dizer às pessoas o que aqui está se fazendo, por que é que se usa o carro particular para levar as pessoas para Passo Fundo, Carazinho, Erechim, aonde precisa servir as pessoas. É para isso que a gente foi eleito, para servir. Eu quero deixar um abraço a todos, que Deus ilumine a todos vocês e se deem conta. Nós estamos aqui para servir e para servir a todos, com respeito. Ame um aos outros que vocês terão muita saúde. O ódio leva à doença. O respeito e o amor leva à saúde para todos. Um abraço do vereador Vitor Cavazzini.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Tonio Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. É com alegria que voltamos aqui nesse espaço, então, a falarmos aí sobre os acontecimentos, enfim, sobre o nosso mandato na Câmara Municipal de Vereadores de Rondalto. Aqui quem está fazendo a fala hoje é o professor Tonio Gadini, vereador do Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, agradecendo já a todas as pessoas aí que estão na escuta, os amigos, as amigas, então. E iniciemos aí, então, por um assunto que é a questão do um projeto que entrou na Câmara de Vereadores aí, que foi a proposta, uma proposta cadastrada por nós ainda em 2016, quando numa visita em Brasília, num contato com o deputado Pimenta, hoje tendo como seu representante em Rondalto o vereador Sidney Naicinho, o Baixinho. Então lá em 2016 nós fizemos um cadastro de uma proposta para aquisição de uma carreta prancha para fazer o transporte do maquinário pesado em Rondalto. Esse projeto foi cancelado pelo governo e o contrato que já havia sido assinado foi anulado, então, em 12/7/2016. Baseado nisso, e como já havia sido aprovada a proposta, a Prefeitura Municipal de Rondalto entrou na Justiça, então, e após os trâmites aí no Judiciário, o Judiciário entendeu que o Ministério deveria reabrir o cadastro, fazer novo cadastro aí no SICOMV, então, e pagar essa verba aí que foi conseguida, então, via Ministério, numa emenda do deputado federal Paulo Pimenta, então, ainda por nós, ainda lá em 2016. Então, o projeto passou pela Câmara de Vereadores, foi votado, então, e já pode ser feita a aquisição aí, então, estamos felizes, porque de uma forma ou de outra, então, se conseguiu. Não foi da forma que queríamos, já podia estar aí, já podia ter sido comprado, já havia sido toda a papelama, já estava pronta, então já era para estar aí essa prancha, mas se não veio por bem, via judicial, então o governo teve que pagar, porque foi uma coisa que foi destinada pelo deputado Pimenta, então, e por nosso mandato aí, juntamente hoje aí com o vereador Sidney Naicinho, o nosso amigo Baixinho. Um outro assunto importante, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva especial nessa manhã de sábado, ao nosso auditório, que é um sonho na Escola Gavioli. Então, iniciaram as obras aí na Escola Gavioli, do auditório para a comunidade escolar toda, e com toda certeza vai ter uma utilidade prática, de aprendizagem, vai servir para muita coisa, vai ser significativo aquilo ali. É importantíssimo essa construção desse auditório para uma escola, a maior escola de Rondalto, a única escola da cidade hoje que tem ensino médio, com relação, claro, aos amigos da área indígena, que tem ensino médio lá, mas é importantíssima essa escola. Então, deixar aqui os parabéns a todo o pessoal do CPM, conselho, a direção da escola e também ao nosso amigo professor Odemar, que fez essa intermediação aí desse contato no último governo, no governo Sartori ainda, quando foi destinado a quantia aí de mais de 200 mil reais, então 250 mil reais, para construção do auditório da Escola Gavioli. Então, se reforçar, dizer que apesar de todo esse contexto de crise, esse contexto de gasto público e choradeira geral aí dos governos, se conseguiu uma quantidade de verba desse tamanho aí para a construção desse auditório, não é coisa pouca, é importantíssima essa conquista, temos que comemorar e parabenizar então a todas as pessoas que estavam envolvidas, aí, em especial a direção da escola e o professor Odemar por terem conseguido essa bela conquista para a comunidade escolar da escola Alfredo Gavioli, professor Alfredo Gavioli, bem como para toda a comunidade de Ronda Alta, que com certeza vai ter um uso aí coletivo aí que vai ser importante. Um outro assunto que nós queremos abordar é com relação à reforma da Previdência. Estamos aí num momento complicado. Nessa semana, a reforma da Previdência já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lá em Brasília, por 40 votos a 18, ela passou pela comissão. Então, já teve alguns ajustezinhos básicos aí, que era o mínimo que se esperava, mas, enfim, passou pela comissão e agora o próximo passo é tramitar no plenário e, conforme anúncios aí do presidente em exercício, nosso presidente hoje, eles querem apressar, quanto mais rápido for votado isso, melhor. É uma pena para todos nós trabalhadores, é uma pena especialmente para os agricultores, para os professores, enfim, para toda a comunidade brasileira, é uma pena o que está se pretendendo através desse projeto. É descontar toda uma situação de crise, toda uma situação de desgaste, descontar isso tudo no funcionalismo público, nos professores e nos agricultores. Todos sabemos que tem pontos da nossa Constituição atual com relação à Previdência que poderemos mudar, mas não da forma que está sendo proposta aí. É fazer com que um trabalhador contribua essa quantidade de anos para poder ter o direito de aposentadoria e ter a idade que eles querem, sem falar na possibilidade de aumento devido ao aumento da expectativa de vida, da longevidade das pessoas, é uma crueldade muito grande. Eu não consigo entender alguns pontos dessa proposta da Previdência aí que chega a arrepiar o que está sendo proposto para os trabalhadores, para as trabalhadoras do nosso país para os próximos anos. É muito complicado, é uma situação que chega a dar enjoo, a dar náuseas, num contexto aí em que os privilégios todos que tem parcelas da população, a exemplo do judiciário, dos deputados, senadores, enfim, dos nossos governantes, todos os benefícios que esses caras têm, querer descontar aí, cobrar tão forte e tão pesado do lombo do trabalhador e da trabalhadora. Uma situação que chega a arrepiar. Enfim, nós, então, em conversa com todos os colegas professores nessa semana e na Câmara de Vereadores e com alguns outros trabalhadores e trabalhadoras aí, estamos propondo uma atividade para o dia 10, na sexta-feira à tarde, às 14 horas, nós organizarmos uma aula pública ou uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. O impacto que essa reforma da Previdência vai causar na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Então é um momento que é importante que nós estudemos sobre isso, que nós nos informemos sobre isso, que nós participemos de atividades relacionadas a clarear tudo o que está acontecendo, o que está sendo proposto nas entrelinhas dessa reforma da Previdência. Essa propaganda bonita da televisão que diz que vai ser moldado um novo país, que após a reforma da Previdência temos um país mais moderno, um país onde as oportunidades serão melhores. Isso é tudo mentira. Isso aí é uma forma de enganar, de ludibriar o povo para apoiar uma reforma baseada em especulações do mercado financeiro, em altos devedores de bilhões de reais para a Previdência Social, de empresas que são parceiras desses deputados e senadores desse governo que está lá em cima hoje. E essas empresas fazem um pacto de ajuda financeira para esses deputados, senadores, enfim, esses representantes nossos lá de Brasília. E em contrapartida a essa parceria entre eles, se penaliza o trabalhador e a trabalhadora do nosso país. Então nós somos contra, seremos contra, demarcamos território, estamos aqui na peleia e vamos tentar, junto com todos que estão nos ouvindo aqui, os futuros trabalhadores, os trabalhadores, pensar o que está sendo proposto para nós e a miserabilidade que está nas entrelinhas dessa reforma da Previdência para os próximos anos. Então vamos pensar junto e vamos voltar a esse espaço da rádio aqui para conversar sobre essa questão dessa audiência pública para o dia 10 às 14 horas, que nós vamos definir o local ainda e as pessoas que estarão envolvidas, as entidades, as instituições, as pessoas da nossa comunidade que estarão envolvidas nesse dia, para nós branquear, para nós clarear, para nós dar transparência para esse projeto que prevê um ataque tão forte para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso país. Por hora era isso. Muito obrigado a todos os amigos, as amigas. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos aqui da Rádio Comunitária Navegantes. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.